A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 8 de dezembro de 2017. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e são 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos dessa segunda meia hora de emissão de rádio aqui da Voz da América em português para a África, Amâncio Miguel ao microfone. São notícias hoje: dos palestinianos morrem e dezenas de pessoas ficaram feridas durante protestos na Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental no âmbito do Dia da Ira. Um ataque contra soldados da paz das Nações Unidas na República Democrática do Congo deixou hoje 14 mortos e pelo menos 53 feridos, revela a agência de notícias Reuters. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM em Moçambique, onde estamos em Climane com a nova Rádio Paz e na cidade de Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na capital Praia, estamos com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, na capital Bissau, com a Fidjigiti e capital FM. Mas também estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sintia Oku, em Gabu, também na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão na internet, bem como a informação que produzimos, quer em texto e em vídeo, na nossa página da internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Com a mesma informação, estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Johnson, e na técnica, Audrius Reagans. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington, 17h32 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Vamos agora às notícias. Dois palestinianos morreram hoje e dezenas de pessoas ficaram feridas durante os protestos na Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental, no âmbito do Dia da Ira. Os dois palestinianos foram os primeiros mortos durante as manifestações contra a decisão dos Estados Unidos, anunciada na quarta-feira, de transferir a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. O Dia da Ira foi uma jornada convocada por diferentes organizações árabes para protestar contra o reconhecimento por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de Jerusalém como capital do Estado de Israel. O número de feridos na faixa de Gaza eleva-se a 34, todos devido a fogo real. Um ataque contra soldados das Forças de Paz da Organização das Nações Unidas na República Democrática do Congo deixou hoje 14 mortos e pelo menos 53 feridos, escreve a agência de notícias Reuters. Cinco soldados do Congo também perderam a vida no ataque atribuído por rebeldes na província do Norte Kivu, perto da fronteira de Zia com o Ruanda. Gilbert Kambale, ativista em Beni, disse que os soldados das Nações Unidas eram da Tanzânia. Criada em 2010, a MONUSCO, a maior missão das Nações Unidas de manutenção de paz, registrou até agora 93 mortes de militares e civis. No Sudão do Sul, combates reunidos entre grupos étnicos no estado de Western Lakes deixaram hoje pelo menos 45 mortos e muitos feridos, revelou o Ministério, ou melhor, o Ministro da Informação, Shadrach Bol Mashoke. O governante indicou que um grupo de jovens pertencentes à etnia Pakan atacou hoje jovens rivais da etnia Rupi em resposta a uma ofensiva desta etnia na quarta e quinta-feira desta semana. A missão das Nações Unidas no Sudão do Sul admite que o número de mortos pode aumentar e apelou às partes a que cheguem a um acordo num país mergulhado numa guerra civil desde 2013. O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson apelou à Arábia Saudita para reduzir a intervenção militar no Iêmen, um país que se encontra numa profunda crise humanitária desencadeada por 2 anos de guerra civil. Os comentários do secretário Tillerson ocorreram em Paris 2 dias depois do presidente dos Estados Unidos ter instruído a sua administração a pressionar a Arábia Saudita a levantar o bloqueio a fim de permitir a entrega de ajuda humanitária e os carregamentos comerciais. Assim foram as notícias. Nos próximos 30 minutos iremos falar da política em Moçambique e São Tomé e Príncipe. Mas para já começamos com Moçambique, onde magistrados, académicos e representantes da sociedade civil e do governo reuniram-se hoje na capital Maputo para uma reflexão sobre a problemática dos direitos humanos no país, cujo exercício, tal como foi afirmado na ocasião, está a ser afetado pela pobreza. Acompanhou este encontro o nosso colaborador Ramos Miguel.
A reflexão foi feita no âmbito da quinzena dos direitos humanos, tendo sido avaliados os fracassos, progressos e desafios na aplicação dos diferentes aspectos relacionados com esta matéria, incluindo a violência doméstica e casamentos precoces. O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Luís Bitone, disse que o ambiente jurídico à volta da questão dos direitos do homem é bom, mas a sua implementação deixa muito a desejar, porque uma coisa é ter uma boa legislação e a outra é como aplicá-la no terreno.
Moçambique, em termos de aplicação no terreno, está muito atrasado. Esta semana saiu um relatório sobre desenvolvimento humano e nós dissemos um passo. Estamos nos piores 7. Significa que, embora tenhamos uma legislação saudável, favorável aos direitos humanos, no terreno encontramos que muitas pessoas não gozam dos seus direitos básicos, porque o desenvolvimento humano espelha exatamente até que ponto os cidadãos que vivem num certo território usufruem dos direitos básicos, como saúde, educação e outras componentes dos direitos humanos.
E o motivo é conhecido, a fraca cultura jurídica.
Quando falo da cultura jurídica, é o entendimento tanto das instituições públicas como dos cidadãos comuns sobre os desafios de direitos humanos. Um juiz, por exemplo, não está suficientemente informado sobre a necessidade de aplicar os direitos humanos. Ele olha os direitos humanos como olha qualquer direito, mas os direitos humanos são especiais. Isto porque as nossas instituições de ensino, durante muito tempo, não ensinaram essas matérias como matérias específicas de direito. Há 10 anos não tínhamos nenhuma instituição do ensino superior até secundário que tinha um tema ou uma disciplina de direitos humanos. E isso afetou a formação dos próprios profissionais, que agora são magistrados e outros. E só as nossas universidades começaram a introduzir esses temas há 10 anos para cá.
Mas os mesmos problemas também se podem encontrar ao nível da administração pública, por exemplo.
Se vamos para a administração pública, vamos encontrar técnicos de vários ministérios que, se você fala de direitos humanos, ele não está muito dentro do que se passa. O mesmo podemos dizer em relação à sociedade civil. Mas temos um outro desafio, que é muito importante, que é um desafio que nós chamamos de pobreza. É que direitos humanos exigem recursos suficientes, por exemplo, para ter um professor de qualidade, um médico de qualidade, um hospital de qualidade, uma escola de qualidade, um saneamento de meio, água potável. Precisas de investir muito. Estamos a falar de um país que consta nos últimos lugares em termos de pobreza mundial. Então, isso também afeta o exercício desse direito.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a falar de Maputo, onde o Tribunal Judicial daquela cidade decidiu libertar sobre caução os 3 arguidos detidos por alegada corrupção na compra de aviões da Transportadora Nacional Linhas Aéreas de Moçambique. Revelou hoje à imprensa o advogado Abdul Ghani, que é advogado de um dos 3 indivíduos. Entretanto, a imprensa de Maputo disse que o tribunal arbitrou uma caução de 5 milhões de meticais para o antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zukula, ser libertado. Quanto aos outros arguidos, foi definido o valor de 3 milhões e meio de meticais para o antigo presidente da Companhia Aérea de Moçambique, LAM, José Viegas, e 6 milhões de meticais para o antigo gestor da petroquímica sul-africana Sasol e também gestor local da empresa norte-americana General Electric, Mateus Dzimba. Recorde-se que Paulo Zukula, José Viegas e Mateus Dzimba foram detidos por suspeita de corrupção na quarta-feira por ordens do Tribunal Judicial de Maputo e a pedido do Ministério Público de Moçambique no âmbito de uma investigação judicial ao alegado pagamento de subornos para Embraer no valor de $800 mil americanos. 12 horas 40 minutos aqui em Washington. Ainda em Moçambique, em 2016, a província de Inhambane recebeu cerca de 370 mil turistas e este ano a previsão é atingir 450 mil turistas. A maioria daqueles turistas são da África do Sul, situação que as autoridades querem alterar, reporta Francisco Júnior, sobre esta província que é um destino privilegiado de turismo em Moçambique.
Europeus e americanos aparecem, mas em número reduzido, uma situação que as autoridades querem alterar. A ideia é apostar mais no turismo de luxo, alto luxo, estando por isso a convidar a quem tiver dinheiro para investir forte em Inhambane. Atualmente, a província de Inhambane tem apenas um hotel de 5 estrelas. O executivo local diz que é pouco.
Nós queremos empreendimentos que tenham capacidade, um único hotel que tenha capacidade de 50 a 100 quartos. Neste momento, em Inhambane, temos sim muitos empreendimentos espalhados ao longo da costa, mas em termos de capacidade, camas e quartos, é muito reduzida. Isto tem dificultado, por um lado, aqueles turistas que desejam fazer férias em grupo, porque eles vêm famílias e amigos, que querem ficar numa única instância que tenha capacidade para albergar 70 a 100 pessoas.
Fredson Bacar, diretor provincial da Cultura e Turismo de Inhambane, avançou que, com o apoio do Instituto Nacional do Turismo, foram elaborados 3 grandes master plans. E nesses documentos, 2 distritos, nomeadamente Inhassoro e Vilanculos, foram eleitos e considerados principais eixos para o desenvolvimento do turismo em Inhambane.
3 grandes master plans, no qual prevemos a construção de um resort integrado em Vilanculos, com capacidade de 60 a 100 quartos. Um outro resort integrado na zona de interesse turístico de Inhassoro. Esta vai ter maior capacidade. A capacidade que se pretende é que tenha acima de 200, 300, 400 quartos. E um outro projeto que também faz parte deste master plan é a construção de um hotel integrado, com centros de conferências, spas e tudo, em Inhassoro.
E segundo Fredson Bacar, diretor provincial da Cultura e Turismo de Inhambane, são projetos caros. A perspectiva é investir 700 milhões de dólares americanos na construção de todos esses empreendimentos turísticos em Inhassoro e Vilanculos, distritos costeiros da província de Inhambane. Inhambane, onde nos últimos 5 anos foram investidos mais de 39 milhões de dólares americanos no setor do turismo. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Em Cabo Verde, decorre a negociação para o processo de pré-reforma e rescisão de mútuo acordo na transportadora aérea cabo-verdiana, a TACV, empresa em vias de privatização. Reporta Eugênio Teixeira.
Após analisar o conteúdo da nota proposta pela administração, os trabalhadores da TACV decidiram apresentar uma contraproposta aos programas de pré-reforma e rescisão por acordo mútuo. Os trabalhadores querem ver salvaguardados os seus direitos no estrito respeito pela legislação laboral vigente no arquipélago. Segundo o secretário permanente do CITUR, Carlos Lopes, os funcionários exigem que a administração da TACV apresente a base para o cálculo das indemnizações.
O governo já anunciou repetidas vezes de que já tem uma verba para o pagamento das indemnizações e nós já questionamos, inclusive o Sr. Ministro da Economia, em que base é que fizeram os cálculos para saberem que aquele valor dá para pagar as indemnizações, se ainda não discutiram com ninguém. A administração da TACV e o governo podem estar a pensar uma coisa, mas pode ser coisa bem diferente.
Carlos Lopes diz que os trabalhadores estão firmes à defesa dos direitos adquiridos, por isso prometem lutar para que os mesmos sejam salvaguardados. Por outro lado, o secretário permanente do CITUR lembra que o problema da TACV está relacionado com a má gestão das sucessivas administrações, situação de resto avançada pelo governo, pelo que os trabalhadores, que deram o seu melhor ao longo de anos, não podem ser os prejudicados.
Ora, se é má gestão, quer dizer que não é por falta de mercado. Não é que o negócio não exista, mas por razões de má gestão. Quer dizer, não há uma gestão à altura de fazer a empresa funcionar.
Os trabalhadores não podem ser responsabilizados. Quando eu digo não podem ser responsabilizados, quer dizer, não podem. Não se pode vir atribuir aos trabalhadores uma indemnização
como se eles fossem os responsáveis pela má gestão da empresa.
Na próxima sexta-feira está agendado um encontro entre a administração da DSCV e o Situr, ocasião no qual o sindicato vai apresentar as linhas gerais da contraproposta dos trabalhadores aos programas da pré-reforma e rescisão por acordo mútuo. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O antigo presidente da República de São Tomé e Príncipe, Frederico de Menezes, apresentou queixa-crime contra o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Cravide, na sequência do alegado caso do suborno nos tribunais. A queixa de Frederico de Menezes também é dirigida contra o juiz conselheiro Frederico da Glória e contra Justino Veiga, antigo assessor do Supremo Tribunal de Justiça, demitido após o levantamento desse escândalo, ou melhor, após o surgimento desse escândalo, um escândalo que tem vindo a ser seguido pelo Oscar Medeiros.
Segundo apurou a Voz da América, o nome de Frederico de Menezes é citado neste processo porque, em algum momento, os dois magistrados do Supremo Tribunal de Justiça, alvos da alegada tentativa de suborno, pensaram que o dinheiro levado por Justino Veiga teria sido disponibilizado pelo antigo presidente da República. Entretanto, o nome de Frederico de Menezes acaba por ser mencionado na queixa-crime que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Cravide, viria apresentar contra o alegado corruptor Justino Veiga, o ex-assessor do Supremo Tribunal de Justiça, até agora o único arguido do processo, em liberdade sob termo de identidade e residência.
Devo afirmar aqui que o Sr. Presidente da República, Frederico de Menezes, nada tem a ver, nunca teve a ver, com toda esta situação, pelo que a utilização do seu nome é abusiva, sem que nada o fizesse prever, e sentir-se lesado na sua imagem, enquanto ex-presidente da República, enquanto cidadão acima de tudo, pediu-me que entregasse esta queixa-crime contra o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Sr. Juiz Conselheiro Frederico da Glória e o Sr. Justino de Veiga, pelo facto de uma forma abusiva e sem que nada o previsse, tivessem referenciado o nome do Sr. Presidente no caso que é de conhecimento de todos.
Adelino Pereira, advogado de Frederico de Menezes, confirmou à Voz da América que antes de apresentar a queixa-crime, o antigo presidente da República já tinha sido ouvido pelo Ministério Público na qualidade de testemunha no âmbito deste processo.
Colaborou com a Justiça, que é o seu dever, e fez-o na perspectiva de ajudar no esclarecimento cabal da verdade, dos factos, daquilo que se passou. Volto a frisar, o Sr. Presidente foi ouvido na qualidade de testemunha para ajudar a Justiça, neste caso o Ministério Público, na descoberta da verdade, dos factos.
De acordo com várias fontes da Voz da América, o ex-presidente da República, Frederico de Menezes, estaria na posse de um conjunto de informações que podem ajudar a esclarecer este caso de alegada tentativa de suborno no Supremo Tribunal de Justiça. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O presidente Donald Trump está perto de responder a uma promessa eleitoral: a redução de impostos, que ele acredita que irá fazer a economia crescer e criar empregos. O presidente Donald Trump, assegurando que nunca houve um presidente que em 10 meses teve as conquistas que o seu governo alcançou. Depois do retrocesso na lei de seguro de saúde e pouco progresso na construção de muros junto à fronteira com o México, o presidente Trump está ansioso na vitória e elevar a sua avaliação com indicadores historicamente baixos. Mas o facto de, recentemente, o seu antigo assessor de Segurança Nacional, Michael Flynn, ter sido culpado por mentiras no caso relacionado com a investigação sobre a interferência russa nas eleições aparece como elemento de distração.
What has been shown is no collusion, no collusion.
O presidente Trump insiste que foi demonstrado que não houve conluio com os russos durante a campanha eleitoral de 2016. Muitas sondagens revelam que Trump tem uma taxa de aceitação abaixo de 40%, mas o seu apoio entre os republicanos continua alto, diz o jornalista Robert Jones. O analista Robert Jones, dizendo que entre os membros do partido de Trump, a sua posição é muito boa, goza de apoio de 8 em cada 10 republicanos, com um número relevante a afirmar virtualmente que não há de facto nada que ele possa fazer para perder o seu apoio. Os apoiantes de Trump são impulsionados por um senso de receios económicos e sociais fora do seu controle, diz jornalista Henry Olson. Entretanto, os democratas ganharam eleições recentes na Virgínia e Nova Jersey, o que foi visto como resultado de massiva votação de indivíduos que são contra Donald Trump. Outros analistas dizem que, com uma base de aceitação baixa, Trump e os republicanos poderão ver a implicação disso nas eleições de meio termo em 2018, nas quais poderão perder lugares na Câmara dos Representantes, o que coloca em risco a sua maioria. As autoridades israelitas reforçaram a segurança hoje, dia da grande oração, na esplanada das mesquitas, após a convocatória para um dia de fúria pelo grupo palestiniano Hamas. Houve confrontos na Cisjordânia entre as forças israelitas e palestinianas e em Jerusalém Oriental registaram-se alguns protestos que resultaram em montras de lojas destruídas. Essa explosão de violência acontece dois dias após o presidente americano ter reconhecido Jerusalém como a capital do Israel, no lugar de Tel Aviv. Mas como é que vivem os cidadãos neste momento em que aumenta a tensão no país? Álvaro Lugero Andrade falou com algumas pessoas.
A jornalista Raquel Scapa, que vive em Kfar Saba, começa por dizer como os israelitas receberam a notícia do reconhecimento de Jerusalém como capital do país por parte dos Estados Unidos e fala em dois sentimentos.
Tipo de euforia entorpecente, muita alegria, isso por parte de todos, é claro que esperavam já há muito tempo. Por outro lado, Israel, o povo sabe que isso iria desencadear uma série de ataques, tanto verbais como físicos, contra Israel e até mesmo contra os Estados Unidos. Há também muitas pessoas entre os israelenses que são totalmente contra o pronunciamento do presidente Trump, que acham que não é a hora, antes de finalizar uma negociação de paz com os palestinos, e até muito realmente não só pensavam na possível violência que já está acontecendo por parte dos palestinos, mas simplesmente já tinham medo, ou seja, preferiam que não acontecesse de forma alguma um tipo de pronunciamento desse tipo.
Letícia Machado, brasileira e cidadã israelita, ex-locutora de rádio, reflete o espírito dos residentes ao dizer que o anúncio de Trump não foi recebido com euforia nas ruas, porque para os israelitas, Jerusalém foi desde sempre a sua capital.
O consenso geral é de que sim, ou seja, Jerusalém sempre foi a nossa capital e agora esse reconhecimento por parte dos Estados Unidos, o israelense ele recebe isso como óbvio, porém, o israelense também sabe dos perigos. Existe esse temor no ar de que alguma coisa vai acontecer, de que pode ser que uma intifada venha acontecer outra vez. Você conversa com as pessoas na rua e tal. Então, ao invés de ter sido recebido como festa ou coisa parecida, foi recebido de uma forma bem sensata.
Os cidadãos, já acostumados a viver sob tensão e ameaças, tentam levar a sua vida com naturalidade. Aliás, Letícia Machado, que vive em Pardes Rana e já passou por duas guerras, considera que pouca coisa altera o cotidiano dos israelitas.
Mas muito poucas coisas afetam o dia a dia do israelense. Até no meio de uma guerra, todo mundo continua trabalhando e continua indo para a escola. Para afetar a realidade o dia a dia em Israel tem que ser algo muito apocalíptico. Mas sim, com um pouquinho mais de cuidado, né? Vi que, por exemplo, a segurança em certos lugares, como o trem, ou na entrada de shopping malls, ficou mais severa. Então você vê que há sim pequenas mudanças e que o país começa a se preparar para algo.
Enquanto se aguarda por um eventual aumento da tensão nas próximas semanas e o mundo critica a decisão do presidente americano, o governo de Israel mantém a sua posição e espera que outros países sigam o exemplo de Washington, como diz Raquel Scapa.
A opinião internacional, na verdade, pelo menos para o governo de Israel, não interessa o que Israel está atrás é de que outros países sigam os passos dos Estados Unidos.
Era Raquel Scapa e Letícia Machado, residentes em Israel, sobre a situação no país.
A maioria das crianças da África subsaariana é ensinada no idioma colonial, em vez da língua nativa. Ensinar num idioma internacional tem vantagens, enquanto outros argumentam que tal pode confundir as crianças e afetar a aprendizagem. Paulo Oliveira.
Na escola primária Alia Samb, numa área de Dakar, os alunos da segunda classe aprendem a ler em francês. Tal como a maioria das crianças na África subsaariana, são ensinados na língua colonial em vez do idioma local. O professor de linguística Mbaka Diagne, da Universidade Sheikh Anta Diop, deseja integrar as línguas locais no currículo de ensino básico.
Se o enfant arrive à première année de l'école élémentaire.
Ele refere que a maioria das crianças que entram na escola primária no Senegal têm sido assinadas há já 7 anos em Wolof. Segundo ele, estruturam o seu mundo naquele idioma, mas logo que entram na escola, tudo o que lhes é ensinado é posto de lado para passar ao francês. Deang e outros acreditam que esta mudança reduz o processo de ensino e pode desencorajar as crianças a continuar a educação. Segundo o Centro de Política de Educação e de Dados, o índice de instrução no Senegal é mais baixo do que a média de outras nações de rendimento económico médio e mais de metade das crianças em idade escolar não se encontram na escola. Organizações como o Centro de Pesquisa e Educação para o Desenvolvimento, com a sigla ARED, têm analisado os programas de ensino bilíngue nas escolas primárias do Senegal. A ARED opera em 98 escolas primárias de Dakar, da cidade de St. Louis e de Kaolack. O programa piloto termina este ano e espera que os resultados motivem o governo a financiar uma versão alargada abrangendo mais regiões e incorporando outras línguas locais. No entanto, na escola de Alio Samba, o diretor Messi Diang hesita em ensinar em Wolof. Falar francês na escola vai possibilitar às crianças serem fluentes no idioma, apesar do impacto psicológico de um processo de pensamento que já fora estabelecido. Os próprios pais são com frequência opostos à ideia. Chris Darby, especialista de uma organização sem fins lucrativos, durante 6 anos tem lutado contra a resistência comunitária a um projeto multi-idioma. Muita da resistência, diz ele, é proveniente dos pais, bem como dos professores e de toda a hierarquia, sendo os pais essenciais para o êxito das crianças. Outras nações debatem-se com as línguas locais. Em 2014, o governo etíope e a USAID lançaram um programa de leitura em 7 idiomas etíopes para melhorar a capacidade de leitura. Em 2015, a Tanzânia introduziu uma política retirando o inglês como meio de instrução. No Senegal, o Wolof é falado por mais de 80% da população, existindo mais de 20 línguas nacionais reconhecidas pelo governo. Este pode ser o maior desafio ao ensino em línguas locais.
João Santa Rita e o Desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o Mundial de Clubes. Já se iniciou nos Emiratos Árabes Unidos. É uma competição que favorece claramente os campeões da Europa e da América do Sul, que só entram nas meias finais. Enquanto isto, os outros lutam por lá chegar. Amanhã entra em ação o campeão africano, a Wydad Casablanca de Marrocos, que defronta o Pachuca, campeão da América do Norte, Central e Caraíbas. É também o campeão do México. A equipa da casa dos Emiratos Árabes Unidos, o Al Jazeera, mas não é da televisão, defronta o Urawa Red Diamonds, que é do Japão e é o campeão da Ásia. Al Jazeera tinha na quarta-feira eliminado o campeão da Oceânia, o Auckland City, da Nova Zelândia. Na próxima semana, como dissemos, entram em ação o Grêmio do Brasil e o Real Madrid, campeão de Espanha. Estão à espera destas primeiras eliminatórias para ver quem vão defrontar. E por falar de Real Madrid, temos que falar de Cristiano Ronaldo. Claro está, como se previa, venceu assim a 5ª Bola de Ouro, portanto, melhor do mundo, ficando, portanto, à frente de Lionel Messi e do Neymar na votação. Avançados têm sempre vantagem sobre qualquer outro jogador. Pela 11ª vez consecutiva, o vencedor da Bola de Ouro foi aquele que marcou mais golos na Liga dos Campeões da Europa. Com esta vitória, Ronaldo igualou o recorde de Lionel Messi, que também já venceu 5 vezes. Este fim de semana, nos campeonatos europeus, as atenções estão viradas para a Inglaterra, para a cidade de Manchester. Frente a frente, Manchester United contra Manchester City. É histórica a rivalidade, aprofundada pela rivalidade entre os treinadores Pepe Guardiola, do City, foi do Barcelona, e José Mourinho, foi do Real Madrid.
E com o desporto marcamos o ponto final à segunda parte desta emissão vespertina. Marcamos também o final da transmissão em Onda Média. Já está aqui comigo nos estúdios o Paulo Oliveira para a terceira e última parte, que destaca, entre outros, a página de artes com o angolano Quiloães. Um grande abraço do Amaíso Miguel e bom fim de semana.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 32 segundos aqui em Washington, lá fora, são dublado, temperatura de 4 graus centígrados. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira e a produção continua de Doris Dodson. A assistência técnica, como disse, continua a ser de Audrius Ridges. Temas do dia: palestinianos mortos durante manifestações, Inglaterra e União Europeia chegam a acordo na primeira fase da saída de Londres, 8 de dezembro de 2017. Sexta-feira estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Magistrados, académicos e representantes da sociedade civil e do governo reuniram-se hoje em Maputo para uma reflexão sobre a problemática dos direitos humanos em Moçambique, cujo exercício, tal como foi afirmado na ocasião, está a ser afetado pela pobreza. Ramos Miguel.
A reflexão foi feita no âmbito da quinzena dos direitos humanos, tendo sido avaliados os fracassos, progressos e desafios na aplicação dos diferentes aspectos relacionados com esta matéria, incluindo a violência doméstica e casamentos precoces. O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Luís Bitone, disse que o ambiente jurídico à volta da questão dos direitos do homem é bom, mas a sua implementação deixa muito a desejar, porque uma coisa é ter uma boa legislação e a outra é como aplicá-la no terreno.
Moçambique, em termos de aplicação no terreno, está muito atrasado. Esta semana saiu um relatório sobre desenvolvimento humano e nós dissemos um passo. Estamos nos piores 7. Significa que, embora tenhamos uma legislação saudável, favorável aos direitos humanos, no terreno encontramos que muitas pessoas não gozam dos seus direitos básicos, porque o desenvolvimento humano espelha exatamente até que ponto os cidadãos que vivem num certo território usufruem dos direitos básicos, como saúde, educação e outras componentes dos direitos humanos.
E o motivo é conhecido, a fraca cultura jurídica.
Quando falo da cultura jurídica, é o entendimento tanto das instituições públicas como dos cidadãos comuns sobre os desafios de direitos humanos. Um juiz, por exemplo, não está suficientemente informado sobre a necessidade de aplicar os direitos humanos. Ele olha os direitos humanos como olha qualquer direito, mas os direitos humanos são especiais. Isto porque as nossas instituições de ensino, durante muito tempo, não ensinaram essas matérias como matérias específicas de direito. Há 10 anos não tínhamos nenhuma instituição do ensino superior até secundário que tinha um tema ou uma disciplina de direitos humanos. E isso afetou a formação dos próprios profissionais, que agora são magistrados e outros. E só as nossas universidades começaram a introduzir esses temas há 10 anos para cá.
Mas os mesmos problemas mas também se pode encontrar ao nível da administração pública, por exemplo.
Se vamos para a administração pública, vamos encontrar técnicos de vários ministérios que, se você fala de direitos humanos, ele não está muito dentro do que se passa. O mesmo podemos dizer em relação à sociedade civil. Mas temos um outro desafio que é muito importante, que é um desafio que nós chamamos de pobreza. É que direitos humanos exigem recursos suficientes, por exemplo, para ter um professor de qualidade, um médico de qualidade, um hospital de qualidade, uma escola de qualidade, um saneamento de meio, água potável. Precisa de investir muito. Estamos a falar de um país que consta nos últimos lugares em termos de pobreza mundial. Então, isso também afeta o exercício desse direito.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O antigo presidente da República de São Tomé e Príncipe, Frederico de Menezes, apresentou queixa-crime contra o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Cravide, na sequência de um alegado caso de suborno dos tribunais. Frederico de Menezes lamenta o facto do seu nome ter sido citado na caixa-crime que o Presidente do Supremo apresentou contra Justino Veiga, Oscar Medeiros.
Segundo apurou a Voz da América, o nome de Frederico de Menezes é citado neste processo porque, em algum momento, os dois magistrados do Supremo Tribunal de Justiça, alvos da alegada tentativa de suborno, pensaram que o dinheiro levado por Justino Veiga teria sido disponibilizado pelo antigo Presidente da República. Entretanto, o nome de Frederico de Menezes acaba por ser mencionado na queixa-crime que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Cravide, viria apresentar contra o alegado corruptor Justino Veiga, o ex-assessor do Supremo Tribunal de Justiça, até agora o único arguido do processo, em liberdade sob termo de identidade e residência.
Devo afirmar aqui que o Sr. Presidente da República, Frederico Menezes, nada tem a ver, nunca teve a ver, com toda esta situação, pelo que a utilização do seu nome é abusiva, sem que nada o fizesse perder, e sentir-se lesado na sua imagem, enquanto ex-presidente da República, enquanto cidadão acima de tudo, pediu-me que entregasse esta queixa-crime contra o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Sr. Juiz Conselheiro Frederico da Glória e o Sr. Justino de Veiga, pelo facto de uma forma abusiva e sem que nada o previsse, tivessem referenciado o nome do Sr. Presidente no caso que é de conhecimento de todos.
Adelino Pereira, advogado de Frederico de Menezes, confirmou à Voz da América que antes de apresentar a queixa-crime, o antigo Presidente da República já tinha sido ouvido pelo Ministério Público na qualidade de testemunha no âmbito deste processo.
Colaborou com a Justiça, que é o seu dever, e fez-o na perspectiva de ajudar no esclarecimento cabal da verdade, dos factos, daquilo que se passou. Volto a frisar, o Sr. Presidente foi ouvido na qualidade de testemunha para ajudar a Justiça, neste caso o Ministério Público, na descoberta da verdade, dos factos.
De acordo com várias fontes da Voz da América, o ex-presidente da República, Frederico de Menezes, estaria na posse de um conjunto de informações que podem ajudar a esclarecer este caso de alegada tentativa de suborno no Supremo Tribunal de Justiça. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Espaço para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, o preço para comprar um dólar norte-americano nas ruas de Luanda manteve-se inalterado na última semana em 420 kwanzas, valores próximos de máximos do ano, no momento em que aumentam as restrições a este negócio ilegal. Nos últimos dias, têm surgido relatos de operações policiais em áreas da capital angolana conhecidas pela venda de divisas, nomeadamente no bairro dos Mártires de Kimfangondo, zona do centro de Luanda, apelidada de Wall Street dos Mártires, dada a quantidade de dólares transacionados. Em Moçambique, a inflação homóloga foi de 7,15% no mês de novembro, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, que apontam para um abrandamento na subida de preços. O setor da educação foi aquele que sofreu maior agravamento, com 14,42%. No que respeita à inflação acumulada de janeiro a novembro, Moçambique registrou um aumento no nível geral de preços, na ordem de 4,5%. Ainda em Maputo, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi, e o embaixador da China, Su Jian, assinaram hoje um acordo no qual a China doa 600 milhões de dólares para a construção do futuro aeroporto de Xai-Xai. O acordo visa também a instalação do sistema de televisão via satélites para 500 aldeias moçambicanas, para além da doação de 100 autocarros. Em Cabo Verde, os gastos dos mais de 500 mil turistas representaram apenas 17,2% da despesa total com as férias, percentagem que em 2015 foi de 17,9%. Os mais de 500 mil turistas que visitaram Cabo Verde em 2016 gastaram menos de um quarto do seu orçamento, valor que tem vindo a diminuir desde 2014. A maioria está integrada em pacotes tudo incluído. E o barril de petróleo Brent, para entrega em fevereiro, abriu nesta sexta-feira em alta, cotado a 62 dólares e 17 cêntimos, uma variação de 0,09% em relação ao fecho de ontem.
É
está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América. E hoje temos como convidado o angolano Kiluange Kiahenda, jovem nascido em Luanda em 1978. É um artista multidisciplinar, apaixonado pela ficção. Afirma-se como artista com postura de inventor de histórias e não contador de histórias. Kiluange, autor também de Afetos de Betão.
Sim, eu acho que, pronto, mesmo que eu tenha essa paixão pela história, nunca, o meu objetivo nunca foi ser um historiador. Por isso é que eu desfruto o trabalho que faço, porque trabalhando com a ficção tenho sempre uma abertura maior para poder especular, poder manipular ou apropriação de outras histórias. E acho que isso... É a grande diferença, né, entre uma pessoa que se dedica à história como uma ciência, mas um artista que simplesmente se apoia sobre a história para, como forma de basear as suas narrativas, sem ter que necessariamente ser fiel a ela.
E isso conta para a formação de uma identidade, em particular numa nação jovem como a sua Angola.
Acho que para mim é importante porque, por um lado, é uma nação jovem, de onde eu sou, né? Angola, e acho que então, continuamos sempre nesse processo de formação de uma identidade, e por esse processo também ter vivido, ter sido muito turbulento, né? Ter sido mesmo violento com a guerra civil E eu sinto que muitas histórias ficaram por dizer-se, muitas histórias ficaram por contar-se, ou mesmo uma reflexão maior sobre vários fenómenos que nós vivemos, históricos e sociais, desde a escravatura, a colonização. Então acho que é uma data de períodos históricos importantes que faltou, que fosse refletido por nós como os principais protagonistas dessa história. Então, muito que se diz sobre o que temos sobre história escrita da África ainda é pouco, né, que tenha sido escrita pelos africanos mesmo. É sempre uma narrativa de um olhar estrangeiro, na boa parte dos casos. E por isso eu acho que a mim interessa muito o caso de Angola, não só por ser angolano, mas por ter sido um país que ao longo de toda a sua história teve um papel muito preponderante mesmo na história do continente, né? Foi dos países que mais escravos enviou para as Américas, viveu das batalhas mais intensas ligadas à Guerra Fria. Então isso para mim são todos períodos, capítulos da história que ainda precisam de ser falado, precisa haver uma discussão à volta disso, não é? Agora que existe um maior distanciamento desses factos. Sobre a Guerra Fria, para mim, tornou-se importante desde o momento em que a grande influência que teve durante a Guerra Civil, não é? A Guerra Civil angolana. E em várias conferências que eu fui fazendo sobre o meu trabalho, em que falava sobre essa relação entre a Guerra Fria e Angola, ou África no geral, e as pessoas desconheciam totalmente, né? As pessoas desconheciam totalmente. E havia sempre como uma versão sobre o conflito angolano, como se tratasse de uma guerra tribal. E isso para mim sempre fez um bocado de espécie, né? Saber que um conflito que teve envolvido cubanos, russos, sul-africanos, apoiados pelos americanos e congoleses, e mercenários ingleses e mercenários franceses, e de repente ser tomado como um conflito tribal, né? Isso é assim mesmo ridículo. E para mim, pronto, eu quando a guerra terminou em Angola, eu tinha 23 anos de idade, então a parte da minha juventude também foi influenciada por esse período. E eu sentia que havia muitas falsidades e meias-verdades, e então eu achei que há essa necessidade de falar outra vez sobre essa história, essa necessidade de, porque se queremos também entender um bocado de toda a situação que vivemos hoje, não só em Angola, mas em termos mesmo no continente, é preciso termos também noção do que é que essa história significou, o impacto disso tudo. E eu acredito que a arte é um bom veículo para trazer essas questões de cima. Claro, mais uma vez, nem sempre essa aproximação é feita de forma tão direta. Eu não sou um historiador, mas para mim é necessário que haja uma reflexão, que as pessoas sejam confrontadas com isso de alguma forma.
Entre música, teatro, fotografia, Kiluange explora o cinema para partilhar narrativas da vida.
Eu comecei a trabalhar, acho que é todo um processo natural, não é? Agora tenho arriscado fazer algumas curtas-metragens, mas porque eu no início da minha carreira comecei a trabalhar com música. Trabalhei em alguns projetos, isso no finais dos anos 90, princípio dos anos 2000, e depois a seguir juntei-me ao teatro, ao Ilinga Teatro, onde estava, pronto, mais ligado à produção e à parte técnica do teatro. E depois passei a trabalhar com a imagem, com a fotografia, não é? E para mim, poder trabalhar com o cinema é a soma de todas essas linguagens, de alguma forma. Por vezes eu digo que, pronto, acho que fiz isso tudo como uma desculpa de chegar até o cinema. Mas tem sido um processo muito lento, porque eu não fiz uma formação de cinema, propriamente. Comecei a trabalhar depois com videoarte, realizei algumas coisas em videoarte. E agora tenho me interessado por um vídeo com mais narrativa, não só como fazia antes, videoarte, que era mais pela imagem, mais questão estética. Então agora interessa-me contar histórias a partir dessas pequenas curtas. E primeiro realizei uma que foi o Afetos de Betão, que é uma curta-metragem sobre a arquitetura moderna em Angola. E com relação ao período de 75, do período em que a cidade ficou vazia, quando os portugueses e brancos angolanos abandonaram a cidade. E essa, para mim, foi a primeira experiência que fiz, não é? Foi assim, bem experimental, porque não havia ator nenhum. Era todo um filme que se desenrola numa cidade, na cidade de Luanda, que depois se torna curioso, porque é uma cidade com uma grande densidade populacional. Mas no filme não aparece nenhuma alma viva e só uma voz em off que fala sobre essa aflição de ter que abandonar um lugar, de como é que podemos encaixotar os afetos, né? E ao mesmo tempo que a cidade está a ser despida de toda a sua memória e os prédios se convertem como esculturas que podemos penetrar. Então é uma abordagem sobre um período político, histórico, mas muito ligado para descrever também sobre o próprio legado da arquitetura moderna em Angola. E pronto, e isso interessou-me, gostei do resultado, é um filme que tem circulado bastante. Felizmente, dentro do espaço para as artes visuais, também é um espaço que se pode englobar essas várias linguagens, por isso que eu também gosto de assumir como artista visual, porque é um espaço que me permite poder ser esse artista multidisciplinar. Então, hoje mesmo, os espaços de exposição em galerias ou museus também têm-se projetado muito cinema e até às vezes mesmo documentários. E isso, para mim, é importante. Mas, pronto, devo dizer que é um processo muito lento. Não é nada que tenha surgido do dia para a noite. É um processo que tem, pronto, gradual. Bem, eu trabalho com várias galerias. E isso sempre foi também para me dar alguma estabilidade, poder trabalhar somente como artista. Porque já há 11 anos trabalho com uma galeria na Itália e neste momento trabalho com três galerias, uma em Lisboa, três não, quatro. Uma em Lisboa, outra na África do Sul e uma galeria aqui em Luanda. E isso para mim foi necessário porque eu tive que dedicar algum tempo nessa internacionalizar a minha carreira e poder expandir o meu mercado para além do mercado angolano. E pronto, isso hoje o que fez foi que pronto, tenho alguma estabilidade económica. E pronto, não sou uma pessoa com uma vida muito extravagante, muito do que vivo é dentro daquele limite que me permita dar continuidade do meu trabalho criativo. E até hoje, sim, não posso me queixar.
Mesmo com a sua boa exposição internacional, Quiluange não tem interesse em assumir qualquer título de embaixador cultural da sua Angola.
Eu nunca me preocupei tipo, em fazer esse papel de embaixador. Não, nem gosto desses títulos, porque para mim isso tudo só pode restringir-me ainda mais. E não quero levar essa responsabilidade em cima. Eu costumo dizer às vezes que tipo, muitas vezes que eu sinto na Europa tipo, todo esse excesso de histórias que as pessoas têm, essa bagagem, por vezes também tira-lhes a liberdade de serem mais criativos. E então eu gosto de desfrutar essa liberdade que tenho, né? Mesmo de ser um país, estar num país em que temos pouco acesso à história, de estar num país que pouco património cultural tem e algum até já foi demolido ou destruído pela guerra. Quer dizer, ao mesmo tempo que não temos esse peso da história nas costas, ou não temos esse acesso à história, que tem muito de negativo, mas também tem o seu lado positivo, porque não levo isso sobre as costas, né? E quando não temos esse peso da história sobre as costas, temos maior oportunidade, podemos nos reinventar a nós próprios, de uma maior liberdade de procurar novas identidades, e de assumirmos novos papéis, como bem achamos, dentro do nosso universo como artista. Por isso eu prefiro estar longe desses títulos de embaixador e tudo mais. É como eu penso.
E quanto a sonhos, o que gostaria de fazer em 10 anos, por exemplo?
Eu gostaria de trabalhar mais com cinema, mas confesso que às vezes costumo gozar com outros artistas visuais e dizer que todo artista visual, todo artista plástico é um músico frustrado. Então, eu no meu caso tenho muito disso, que eu, a primeira, ainda guardo esse sonho de trabalhar com a música e de poder produzir mais, concentrar-me mais na questão musical. Mas sempre dizia que, não, que tipo, a minha relação com a música é aquela paixão não correspondida. Que eu amo a música, mas ela não me ama a mim. Tipo, ali é uma falta também de dedicação, disciplina, mas eu acho que daqui a 10 anos gostaria de voltar a trabalhar em certas coisas, certos projetos que ficaram para trás. Tipo, mas com certeza o cinema faz parte deles. Eu gostaria de poder desenvolver mais projetos dentro do cinema, com certeza.
Aqui Luange, jovem artista angolano, em conversa conosco aqui nesta página reservada às artes comigo, Amancio Miguel. No final, uma voz de Angola, a de Paulo Flores.
Nossa vida por viver, nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Oh, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser, vem os lenços coloridos, carrapitos por fazer. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovó fazia, e a Gina só trançava quem sorria. mas no fundo eu sei que doía. Nem toda vez se casa.
E com a voz do Paulo Flores, passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 8 de dezembro de 2017. Dois palestinianos morreram hoje e dezenas de pessoas ficaram feridas durante os protestos na Cisjordânia, Gaza e Jerusalém. No âmbito do Dia da Ira, os palestinianos foram mortos durante manifestações contra a decisão dos Estados Unidos anunciada na passada quarta-feira de transferir a sua embaixada para Jerusalém. O Dia da Ira foi uma jornada convocada por diferentes organizações árabes para protestar contra o reconhecimento por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de Jerusalém como a capital do Estado de Israel. Representantes da Inglaterra e da União Europeia anunciaram hoje, sexta-feira, terem chegado a acordo na primeira fase de negociações de saída dos britânicos do bloco, conhecido como Brexit. As duas partes partem agora para uma segunda fase, mais delicada, de negociações, em que devem ser discutidos acordos comerciais após a separação, programados para acontecer em março de 2019. Uma das principais decisões tomadas em Bruxelas foi a garantia de não se estabelecer postos de controle entre a Irlanda, que pertence à União Europeia, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. O acordo assegura também a manutenção de garantias sociais dos cidadãos europeus que moram na Inglaterra. No Sudão do Sul, combates renhidos entre grupos étnicos no estado de Western Lakes deixaram pelo menos 45 mortos e muitos feridos, revelou o ministro da Informação, Mashok. O governante indicou que um grupo de jovens pertencentes à etnia Punk atacou jovens rivais da etnia Huap em resposta a uma ofensiva desta etnia na quarta e quinta-feira. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As recentes eleições legislativas e municipais na República da Guiné Equatorial foram a possibilidade para o governo confirmar o objetivo de alargar o espaço democrático, um objetivo que é o centro da Guiné Equatorial do Diálogo Nacional de 2014. Como afirmou o presidente Obiang Nguema, na altura, a democracia e a unidade nacional devem ser as prioridades nos problemas que afetam a nação. Onde não existam liberdades públicas, não pode existir desenvolvimento institucional. Infelizmente, como escreveu num recente comentário de opinião a embaixadora dos Estados Unidos junto à Guiné Equatorial, Julie Fourou Tatoi, a oportunidade para o governo alargar o espaço democrático, demonstrar que escuta a voz e a vontade do povo e melhorar a sua imagem na cena internacional, foi perdida em novembro. As eleições foram um passo para trás, escreveu ela. Os candidatos nos boletins de voto não permitirão ao público votar livremente pelos candidatos que os representem a todos os níveis. Uma vez que os eleitores apenas tinham a possibilidade de votar num partido, os membros do público estavam registados para votar num processo que não foi transparente, não foi observado pelos processadores internacionais ou domésticos e a contagem final de votos não foi transparente ou livre. Foram impostas restrições adicionais na internet e nos sistemas de comunicações. Alegadamente, o Partido Democrático da Guiné Equatorial, o partido do presidente Nguema, saiu vencedor dos sufrágios legislativo e municipal com 92% dos sufrágios. Na Câmara dos Deputados, em Malabo, apenas um único elemento da oposição do Partido dos Cidadãos para a Inovação foi eleito, deixando 99 lugares para o partido no poder. A embaixadora Fourou Tatoi destacou ser necessária uma posição vibrante e leal para criar as oportunidades económicas para todos, sem escutar as vozes, sem uma democracia independente e representativa, o governo limita a capacidade dos seus cidadãos de tomar decisões informadas sobre as escolhas para o futuro da nação. Tal como ela escreveu no início deste ano, o maior recurso da Guiné Equatorial não é a abundância de petróleo e de gás. O maior recurso da Guiné Equatorial é o seu povo, afirmou a embaixadora Fourou Tatoi. Já chegou a altura dos dirigentes da Guiné Equatorial para assegurar que os equatorianos sejam autorizados o espaço democrático exigido para que o seu país floresça. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O vento da emissão de 8 de dezembro de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar no programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.